Oi, eu sou Carolina Bergier e esse é o podcast Transborda. Aqui a gente vai trocar sobre uma vida e um trabalho com propósito, para além das frases de efeito, das fórmulas de sucesso e das respostas prontas. Esse podcast é um convite para você mergulhar junto comigo na sua própria natureza e se mover com consciência e consistência ao criar uma vida que faça sentido para quem você é agora. Se você quer se aprofundar na criação de uma vida viva, entra lá no meu site e se inscreve na newsletter. O link está na descrição do episódio ou www.carolinabergier.com.br. Transbordar, para mim, é se ocupar tanto de ser quem você é que se torna inevitável manifestar isso tudo também do lado de fora. Então, bora criar essa vida bonita juntos? Esse é o primeiro episódio que eu abro um pouco do que estou vivendo e aprendendo no processo de gestação. Ele foi gravado quando eu estava mais ou menos com 25 semanas, no sexto mês de gestação, numa fenda que se abriu de desejo de partilhar um pouco do que eu estou vivendo num processo bem íntimo, bem silencioso por aqui. Foi um convite da Andrea Pérez para a gente falar sobre esse lugar do não fazer na gestação e na maternidade. Como é que a gente reconhece o nosso valor quando não tem ninguém vendo o que a gente está fazendo? Foi uma conversa que a gente falou sobre reconectar com o bicho que somos, de respeitar o grande portal que é a gravidez e a maternidade. E eu partilhei um pouquinho do que tem sido essa grande transformação que é ter uma vida no ventre. Espero que vocês gostem. Foi uma conversa bem profunda e íntima com a Andrea e que me gerou muitos insights e percepções. Então espero que façam o mesmo por aí. Desfrutem!
Olá, boa tarde. Então, hoje aqui na live, eu vou conversar com a Carolina Bergier, esta mulher que me inspirou assim muito lá atrás, juntamente com o Bebel, por isso é que eu hoje queria muito trazer aqui. Olá, Carolina, já te chamo aqui para a live. Queria muito trazê-las aqui porque naquele momento da minha vida em que eu tinha de facto aceito começar esta exploração de mim mesma e perceber quem é que eu era, o que é que eu queria fazer, de que maneira é que eu podia contribuir para o mundo, eu encontrei de facto a Carolina e a Bebel e foi. Trouxeram-me muita paz e muito propósito e muito direcionamento para a minha vida. Por isso, este momento, esta live, esta partilha aqui também é um agradecimento. Então, vou-te trazer aqui, Carolina, vamos lá. Oi,
Olá,
tudo bem? Ouves-me
tudo
bem?
bem? Sim, você me
Sim,
ouve bem?
muito bem, está
Que
perfeito o
bom.
som. Sim,
Oba.
olha, um prazer enorme ter-te aqui. Muito obrigada por teres aceito o meu convite. Estava aqui só a contar às algumas pessoas que já entraram que. Tu e a Bebel, especialmente, foram assim um grande direcionamento na minha vida, porque pronto, eu tinha acabado de sair de um emprego que eu detestava, que era a arquitetura, não vibrava minimamente comigo, mas eu não fazia ideia daquilo que eu queria fazer, eu sabia que queria impactar o mundo de alguma forma, mas não sabia o que é que queria e de facto vocês foram uma verdadeira inspiração, por isso muito, muito grata.
Eu fico muito feliz de saber disso. Às vezes a gente não tem muita ideia, né, do que o nosso
É
trabalho
verdade.
move. Então, só de mover uma pessoa já fico muito feliz. Bebel é uma amiga e irmã, e estou especialmente feliz de falar com Portugal hoje. Tô cheia
É.
de saudades dessa terra.
Pois tu já cá estiveste, não foi? Já fizeste aqui alguns trabalhos. Eu na altura não
Sim.
estava cá em Portugal, mas sei que sim. Como é que foi essa
Sim.
experiência?
Eu levei o Transborda, né, que é um dos meus trabalhos sobre trabalho com propósito para Portugal em 2017, 2018, ou 2018 e 2019. Acho que foi 2018 e 2019. Eu e meu marido temos família aí ao norte.
Muito bem.
E, então é um lugar que mora assim muito no meu coração e a gente estaria aí agora se não
Se não
fosse
fosse, sim,
pela situação
esta
do mundo e
sim,
pela gestação também, né? Então.
exatamente. Então, nós vamos falar também um bocadinho disso. Para quem não sabe, a Carolina está grávida e nós vamos falar aqui um bocadinho de todos estes processos que a gravidez começa a despontar e depois a maternidade também traz. Mas, assim, para contextualizar um bocadinho as pessoas, conta-nos um bocadinho sobre ti, do teu percurso, o que é que te levou, o que é que te inspirou de facto a facilitar estes processos de autoconhecimento e de trabalho com propósito que eu sei que tu tens vindo a fazer. Conta-nos aqui um bocadinho.
Sim. Eu sinto, Andréia, que foi um lugar quase de não ter escolha, porque era algo e segue sendo, né, agora de uma forma diferente, mas tão vivo e tão natural para mim. Não era, né? Eu trabalhava com moda, trabalhava com marketing de moda,
Nada a ver.
nada a ver. Gostava, eu sempre gostei de comunicação, sou formada em comunicação, mas não tinha nada a ver. Passou a não ter nada a ver, né? Quando eu entrei para o mundo da yoga, da meditação, do autoconhecimento. E aí, em 2011, eu percebi que não era aquele caminho e fui buscar um outro caminho. E aí, tirei um período sabático e essa coisa do trabalho com propósito era uma investigação tão forte para mim. Eu não comecei o meu servir com propósito, vamos chamar assim, né, pós-marketing. Eu não comecei ele trabalhando, apoiando pessoas a manifestarem seus trabalhos. Comecei com jornalismo, empreendi algumas outras coisas, mas esse lugar do trabalho com propósito, naturalmente as pessoas chegavam para mim com esses temas.
Então foi-te entregue, não é? Como se a vida te mostrasse qual o
Isso.
caminho que tu tinhas que seguir. Isso é muito interessante, sim.
Exato, à medida que eu fui me esvaziando daquilo que não era,
Exato. Sim, dos
né?
condicionamentos e tudo mais.
Exatamente. E aí a coisa foi chegando. Então esse é um dos pilares do meu trabalho hoje, que é você não encontra um trabalho com propósito. Não é sobre encontrar um trabalho. É sobre abrir espaço para ele chegar. É sobre se desfazer para ele chegar. E aí, efetivamente, desde 2015, esse tem sido o tema, né, que eu venho apoiando pessoas através de atendimentos individuais e facilitações em grupo, como a que eu fiz
Em
aí em
Portugal.
Portugal. Sim. E é um trabalho, assim, para mim é difícil falar, é um trabalho, né, mas não é um trabalho no sentido de ser separado da minha vida.
Exatamente,
Ele é
sim.
absolutamente
É
integrado
uma
em quem
fusão,
eu
não é?
sou. Exato. É muito
Exatamente.
visceral, né? É algo muito visceral para mim.
Chega a ser um trabalho autoral, não é? Porque
Sim.
eu sinto também muito isso, porque nós facilitamos processos e trabalhos com base naquilo que nós também experienciamos. Então, tudo é revestido nesta sabedoria da vivência, não é? Da própria experiência.
Exato. Tem essa frase que eu gosto muito, que várias linhas falam, né? Eu só posso levar o outro até onde eu já fui. Então, para
Exatamente.
mim, os ótimos facilitadores são aqueles que estão muito comprometidos em, primeiro de tudo, investigar aquele tema que eles estão ofertando para o outro em si. E aí, o que eles têm para ofertar é um processo de transbordamento. Não à toa, um dos meus trabalhos se
Um
chama
nome
Transborda.
transborda, sim.
É um transbordamento. E eu vejo hoje no mundo, tem muita gente. Aqui no Brasil, acho que mais do que em Portugal, pelo que venho acompanhando, muita gente trabalhando com facilitação, trabalhando, apoiando processos dos outros, e acho que isso é super maravilhoso. Eu me lembro a primeira vez que eu fui para Portugal, que as pessoas falaram, gente, mas você criou o seu trabalho como se fosse algo muito.
Sim.
Aqui no Brasil já, a gente já é mais, tem uma criatividade
Normal, né?
mais no nosso sangue, né? Aí em Portugal tem uma organização e
É mais
várias outras coisas que a
conservadora,
gente
muito
não
mais
tem.
conservador, sem dúvida. Assim, começa agora a mudar um bocadinho, mas assim ainda é passinhos pequeninos, sem dúvida. No Brasil é
Sim.
muito mais alargado, sim.
Mas aí esse ponto, né, que eu não acho que a facilitação é sobre você fazer meia dúzia de cursos e aí começar a facilitar. É o que
Não.
você estava falando, é um mergulho profundo, profundo,
Exatamente,
profundo para dentro.
exatamente. Olha, e curioso que agora lembrei-me que, por exemplo, as tuas newsletters que tu envias são das pouquíssimas que eu leio, porque tu tens mesmo o dom da palavra a escrever. E é engraçado que eu, através das tuas palavras, a maneira como tu descreves, eu sinto tu, de facto, vivenciaste aqueles processos, porque toca de facto, porque lá está revestido pela tua experiência. Então, queria que nos contasses um bocadinho agora, desde que tu engravidaste, não é? Tudo aquilo que tu começaste a viver dentro de ti, o que é que começou a mudar? O que é que tu sentiste necessidade de esvaziar, de alterar? Quais são esses processos que tu estás a viver? O que é que estás a reparar na sociedade e em ti?
Sim. Acho que duas coisas são importantes de trazer. Uma é que esse é um processo que ele é muito. Eu estava pensando nisso hoje de manhã, que é um processo que está muito vivo em mim. E quando eu partilho na newsletter, ou eu partilho nos textos ou nos cursos, normalmente eu partilho coisas que estão já organizadas, né? Que eu já compreendi de
Sim.
alguma forma
Sim.
o aprendizado daquilo.
Exato.
A gestação. Estou aqui no meio dela, né?
Estás no
Agora
processo, né?
tô com 26 semanas, né? 6 meses e meio, 6 meses e pouquinho. Então, eu percebo e acho que isso é uma condição do gestar também, que as palavras não vêm da mesma forma.
Não, e o esquecimento, também já começaste a experienciar, não é?
Totalmente.
É um ritmo
Totalmente.
completamente diferente. Eu
Sim.
notei muito isso, eu estava no meu próprio ritmo, que não é, era completamente o ritmo, diferente do ritmo das outras pessoas. O pessoal estava muito acelerado e eu, calma, vamos ter calma, não é?
Exato.
Sim.
Então tem isso, assim, né? Eu não estou partilhando, não estou falando sobre a gestação. Essa semana foi uma semana que alguma coisa aconteceu em mim e na vida que falou: não, fala um pouco sobre isso, mas eu acho que isso é importante trazer. Esse é um processo que está em andamento em mim. Então. Ai, Cláudia está aqui, que gostoso.
Cláudia, olá.
Então, não tenho nada organizado ainda, não tenho nada amarrado e também não tenho a pretensão de ter. E acho que também é importante dizer que essa é minha primeira filha, né? Eu já tive uma outra gestação antes que não foi a cabo. Então, essa é a primeira gestação que
Acabou.
realmente é.
Se
E aí,
desenvolva mais.
isso. E aí, eu acho que esse é um ponto que acho que é importante trazer, que as pessoas saibam, né, que eu estou partilhando aqui um processo que está muito vivo em mim. E a outra coisa é que a minha gestação, ela começou 1 ano e meio antes dela começar. Aí
Quanto?
em Portugal.
Ah.
Sim. Num ano novo que a gente foi passar aí no frio, num vilarejo, onde a gente tem família, e a bebê se apresentou. Né?
Sim.
Falou, tô
Sim.
chegando.
Sim.
E aí a gente, isso foi dezembro, e aí a gente começou um processo de pré-concepção consciente, eu e meu marido.
Então vocês já sabiam que ela vinha, então começaram-se a preparar para a receber, não é? Fisicamente.
Isso. A gente já sabia e a gente queria já. Já era um desejo, né? Desde que a gente fez a nossa celebração de casamento, a gente tinha esse desejo de ter uma família nesse formato, né? Que tenha crianças. Então, a gente começou a se preparar com o apoio da Marina, que hoje é minha doula, que inclusive ontem fiz uma
Fez
live com
ontem?
ela, que está lá
Sim, eu vi. Sim.
no meu IGTV. E aí a gente começou esse processo de preparação consciente, de falar sobre, de fazer processos terapêuticos voltados para isso, de ampliar a conexão com essa vida que a gente não sabia. Qual era o sexo naquele momento e tudo. Então, eu percebo que a minha gestação, ela inclui a pré-concepção, né?
Sem dúvida, sim.
E quando a pré-concepção começou, efetivamente em maio, então a gente recebeu esse chamado dessa vida. É, dia 31 de dezembro, ou 1º de janeiro, não me lembro exatamente. E aí, em maio do ano passado, a gente começou a fazer esse processo. E aí, foi muito forte, assim. E é engraçado falar porque está tudo conectado com Portugal. Agora que eu estou falando, eu estou percebendo. Que aí a gente foi a Portugal de novo, no verão, em junho do ano passado. E quando eu voltei, então a gente já estava nesse processo de olhar para essa vida querendo chegar. Quando eu voltei, eu pisei no aeroporto e fui acometida por uma crise de herpes zóster. Não
Oi.
sei se você sabe o que é ou as pessoas
Não.
sabem o que é. Herpes zóster é uma inflamação que dá no corpo, que forma feridas na pele. E que dói muito. Então eu tive herpes zóster em volta do meu útero. Feridas muito
Oh,
fortes e é uma
nossa.
dor que não dá para andar.
Não
De
imaginava,
dor.
nunca tinha ouvido
É
falar.
muita
Sim.
dor, é muita, 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 muita dor. A Cláudia tá lembrando que nesse transborda do verão, que ela tava lá fotografando, querida, a gente fez o. Olha só, não tinha me ligado disso. Obrigada, Cláudia. A gente fez o primeiro transborda com uma bebê, que a gente recebeu a Tainá lá. E foi muito legal, porque Gui, meu marido, vai como apoio normalmente nos transbordas. E ele ficou de babysitter. Então eram só mulheres. Era um
Certo.
grupo, por acaso, se formou um grupo de só mulheres. E ele lá como único homem ficou
Babysitter.
cuidando da Tainá. Então já estava no campo, né? Já tinha essa força da infância, né? Da gestação no campo. E aí, quando eu voltei, eu fui acometida por herpes zóster. E que foi o primeiro. E eu sempre fui. Gostei muito de trabalhar, sempre tive uma força de ação muito grande. Para quem gosta de astrologia, eu sou ariana, então eu tenho essa força de iniciar. Para mim, ficar parada não era uma coisa simples, não era uma coisa orgânica. E aí, quando eu voltei de Portugal, que foi férias, né? Eu fiz o transbordo, depois a gente tirou 40 dias de férias, então era para eu estar super
In peace,
tranquila.
né? Sim.
Voltei assim, mal, de cama, muito mal, sem poder trabalhar. E aí foi um mergulho muito grande para dentro. Por que que essa doença está chegando? Por que que eu atraí
Ela
essa
está a
doença?
preparar, não é? Era para te preparar.
Exato, o que ela está me dizendo? E aí foi o que eu consigo ver, o início da gestação. Porque o gestar, da onde eu estou vendo nessa gestação agora, né? Que essa gestação está me ensinando, que eu não sei se são todas assim, essa está me ensinando, é sobre. É um fazer íntimo, é um fazer interno, é um fazer que não é comandado pelo cérebro, racional, né? É um fazer instintivo, é um outro lugar, muito pouco investigado, trabalhado por nós no mundo hoje.
Sem dúvida, porque no
Nós,
mundo
qualquer gênero.
associamos muito ao nosso valor pessoal, e eu também queria tocar muito aqui nisto. Associamos muito o nosso valor pessoal àquilo que é visto pelo exterior. Até às vezes as pessoas brincam: ah, se eu não tirar esta foto, ou se eu não fotografar e não publicar, é como se não tivesse acontecido. Tal é a nossa associação a esta necessidade de ser visto pelo outro. E a gestação e a maternidade, depois, é precisamente o oposto. É precisamente tu teres o prazer de se te apetecer cozinhar sem necessidade de mostrar aquilo a ninguém, te entregares ao processo, não é? De estás ali horas a fazer um bolinho ou uma massa de pão, enfim. É de facto é abrandar para tu entrares no próprio ritmo do teu corpo naquele momento. É isso
Sim,
que também estás a experienciar
exato,
agora?
exato. E comecei a experienciar isso antes de engravidar, né? E eu sinto que a vida foi muito generosa comigo. E também eu e meu companheiro fomos muito sábios em começar esse processo de pré-concepção, porque foi um convite para essa força feminina em mim, né? Para eu adentrar essa força feminina. Eu sempre tive uma força muito masculina, da ação, do para fora, sempre fui muito comunicativa, minha fala muito para fora. Se você for no meu Instagram, você vai ver que antes, né, tem um, talvez um ano e meio que eu esteja reduzindo o número de postagens, mas eu postava
Muito assim, exteriorizavas
muito.
muito.
Muito, muito. E é uma forma de fazer, né? Não, não é uma crítica, é uma forma de fazer. Mas para mim estava excessivo e eu intuo que o útero, né, como esse espaço do vazio que precisa de uma semente para se preencher, eu intuo que essa bebê não teria chegado se eu não tivesse nesse processo de esvaziamento. Do fazer
Acredito
para
muito nisso.
fora. Eu precisei adentrar essa energia feminina, ir adentrando, e aí, quando a bebê decidiu chegar em junho, em junho desse ano, eu já estava com esse espaço interno alargado, com esse espaço invisível alargado, com menos comprometimento. Com a ação externa, né? Eu e meu marido, a gente tinha se organizado já. Esse processo pré-concepção foi muito importante também para a gente se organizar financeiramente,
Sim,
para ele
exatamente.
começar a trabalhar mais e eu começar a trabalhar menos. Então, isso foi muito dialogado e muito conversado entre nós, porque a gente sentia que isso era importante na nossa relação. De novo, não acho que isso é para todas as relações,
Claro.
mas para a gente foi importante. E aí, quando a bebê chegou, ela chegou. Não só a gente estava na pandemia, né, no primeiro trimestre da pandemia, como a gente tinha acabado de perder meu sogro. Há um mês ele tinha falecido. Então, a gente já estava num processo muito interno, né? Aqui no Brasil, a pandemia está atuando de uma forma diferente do que aí em Portugal, né? Mais confusa, a gente sabe menos o que fazer, o governo não se posiciona como está se posicionando aí, então fica tudo, tá tudo meio, ninguém, não tem uma diretriz que eu acho que poderia ser muito benéfica nesse momento. Então a gente estava nessa confusão de pandemia, vivendo esse luto. Muito internalizados, muito olhando para dentro, muito morrendo, muito, muito, muito na energia do deixar ir. E foi nesse momento que a bebê falou: ah, é agora que eu vou chegar.
Exato. Quando
E
vocês estavam de
aí.
facto a soltar de algumas coisas, então
Isso.
houve espaço interno para ela chegar. E é muito engraçado tu ter experienciado isso, porque posso contar só um bocadinho da minha experiência, porque durante, aliás, desde que eu te conheci, que eu comecei um processo de a cura do meu feminino, porque eu também era muito masculina, então eu precisei trazer esta energia feminina para mim. E curiosamente, eu nunca tinha pensado nisso, mas foi a partir dessa altura que eu comecei a trabalhar com crianças. Eu nunca tinha trabalhado com crianças antes. Eu até eu tinha, porque eu vivia na China, então eu costumava dizer: eu não sei o que é que se passa, mas as crianças perseguem-me agora. Eu nunca tinha pensado nesta associação, mas às tantas já era para eu começar a estar mais confortável com as crianças, que era uma coisa que eu não estava minimamente confortável. Honestamente, as crianças assustavam, porque elas eram tão genuínas e tão puras que elas assustavam. Então foi todo este processo de trabalhar a minha energia feminina, de acolher as crianças, e depois houve um processo muito forte de no verão, antes de eu engravidar da minha filha, eu tive um processo muito forte de libertar de velhos padrões. Foi mesmo um processo muito intenso que durou o verão inteiro, foi assim uma coisa mesmo muito, muito forte. E depois, em outubro, eu engravidei, assim. Completamente espontâneo e pronto, e ela veio e está aqui agora. Por isso é de facto, é muito interessante isso que tu dizes, de facto nós abrirmos, esvaziarmos de nós, abrirmos espaço dentro, deixarmos ir para depois então receber esta nova vida e este novo capítulo. Tu se...
Sim.
Diz.
Eu ia dizer que, e aí, quando a gestação chegou para mim, não sei como foi para você, foi esse mergulho, tem sido esse mergulho radical no feminino, que eu acho que no puerpério É ainda mais
É.
radical. Mas agora, eu me arrepio de dizer que eu não estou sendo capaz mesmo de fazer no ritmo que eu fazia.
Completamente impossível.
Não sou capaz, não tenho vontade, não sou capaz, meu cérebro não funciona da mesma forma, tem outro foco. E aí eu sinto que é isso para nós mulheres que não só temos essa energia masculina ativa, como vivemos num mundo que essa configuração de mundo para cada um numa realidade mais ou menos grave isso, mas uma configuração para todos em que o seu fazer externo não só na nossa ilusão prova o nosso valor, isto é uma ilusão. Como, e aí tem uma estruturação social que faz isso, é o que a gente depende disso para sobreviver, para pagar nossas contas. E o que eu tenho visto, assim, é que essa organização que eu e Gui fizemos entre nós está me possibilitando viver a gestação de uma forma tão respeitosa.
Exatamente. Sim.
E que eu adoraria que isso tivesse disponível para todas as
Toda a
mulheres do
gente,
mundo.
exatamente,
Porque
porque
receber uma criança no ventre, a última coisa que eu quero trazer, eu quero te escutar. Receber uma criança no ventre já é o início da vida. Então, como é que a gente se devota à vida, né? Aqui em casa, a gente atua muito a partir dos princípios da sustentabilidade, da regeneração da vida na Terra. E eu tenho conversado isso muito com o Gui, que é o que é que de mais importante nesse momento eu posso fazer do que chocar? É assim que a gente tem chamado aqui em casa.
É
Ser uma
mesmo.
galinha chocadeira. Não tem nada mais importante. É na essência da coisa. Mas na estrutura social que a gente vive, tem coisas que demandam, né, que a gente faça de outro jeito.
Sim, eu sinto que, como tu disseste, esta organização, não é? Esta estrutura antes da concepção é mesmo muito, muito importante. Eu também vivi uma pré-concepção semelhante à tua e também pude respeitar durante a gravidez. E eu só pensava, eu lembro-me de pensar muito naquele momento, como é que as mulheres se forçam a trabalhar no ritmo alucinado, que é a vida de trabalho normal, normalizada, não quer dizer que seja normal, mas é o que está padronizado, não é? Porque nós, a forçarmos esse ritmo, nós estamos completamente a fechar este portal, porque a gravidez, o gestar uma vida, ou chocar, como tu disseste, eu gosto desse termo também. É todo um portal que tu estás a abrir e depois tu vais experienciar o puerpério e toda a maternidade em si é assim mesmo uma dimensão que se abre, mas lá está. Eu sinto que nós temos que, antes de nos tornarmos mães, de facto, desenvolver aqui uma estrutura emocional muito forte, de nos desidentificarmos do exterior, ou seja, que o nosso valor não esteja identificado com as nossas conquistas externas, com o fazer, entendes? Porque eu sinto que é muito isso que nos vendem, que nós temos que estar constantemente a fazer, estar constantemente a provar que merecemos estar aqui de alguma forma, entendes? E depois as mães e as grávidas não sentem, esse respeito por si mesmas quando estão nesse processo.
Sim. E aí eu fico, quando você fala, eu escuto uma voz assim feminista em mim, que fala, mas a gente batalhou muito para chegar até aqui e a gente precisa ter oportunidades iguais e tudo, 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 tudo. Então, só queria trazer assim que sim, e não somos iguais. Biologicamente, passamos por processos que pessoas de outros gêneros não passam. E isso merece e precisa ser respeitado, não só pela individualidade da mulher, ou da pessoa que está gestando, né? Tem pessoas hoje, homens trans, que também gestam. Então, não só pela individualidade da pessoa que gesta, mas pelo futuro da humanidade, né? Essa foi um pouco a live que a gente fez ontem. Como o gestar, o pré-conceber, o conceber, o gestar, falam sobre que crianças a gente está deixando para o mundo, né? Que tipo de consciência é essa? Então, eu só queria dizer assim que acho que a nossa fala é sobre que isso seja uma possibilidade para quem quiser, porque eu também vejo mulheres que na gestação ficam super
É
criativas e
verdade.
fazendo, e tá tudo certo também.
Exatamente. O
Mas.
importante é nós respeitarmos o nosso ritmo, quer seja ele para fazer mais ou para
Exato.
abrandar, não é? Nós termos essa possibilidade.
Exato.
E eu sinto que, da maneira como nós vivemos, mesmo quando somos mães, nós temos que nos virar para a cria, não é? Porque nós temos que cuidar, nós temos que estar presentes, nós temos que dar. E isso é um trabalho que ninguém vê. Eu há uns dias atrás eu contei uma situação que eu vivi, já tinha voltado para Portugal, que eu fui para abrir conta no banco e o senhor perguntava-me: Ah, então qual é a sua profissão? E eu dizia-lhe: Eu neste momento estou a tomar conta da minha filha. Eu ainda não tinha começado a empreender o meu próprio negócio, trabalho de arquitetura, que era o que eu fazia antes. Para mim era como se não existisse. Então, de facto, o meu trabalho era ser mãe. E foi o que eu disse. E ele: Ah, é doméstica, não é? É doméstica. Vocês usam o mesmo termo. Eu não sei se vocês usam. Doméstica é uma pessoa
Usamos,
que está
do
em
lar,
casa.
do lar.
Exatamente. É doméstica. E eu: Opa, eu assim, uma onda que eu fiquei mesmo inundada de frustração, porque doméstica é uma palavra que está muito carregada pejorativamente, não é? Que não dá importância. Quer dizer, eu estava-lhe a dizer que era sempre que era mãe, que é o trabalho mais maravilhoso que existe, o mais exigente, enfim, e ele estava-me a pôr numa caixinha. É doméstica, não faz nada, é doméstica, é preguiçosa, não faz nada da vida, não é? Então, o que é que tu sentes de tudo isto, Carolina?
Olha, teve um dia que eu estava aqui em casa e a gente tem sido bem cuidadoso assim na nossa divisão de tarefas com a casa. Então, o Gui tem pego muito mais do que antes as tarefas de casa e eu considero que nossa família é uma família bem consciente assim do da importância do cuidado com a casa ser distribuído entre homem e mulher. É claro que temos os nossos machismos entranhados dentro de nós e estamos olhando para eles e trabalhando, mas eu considero que a gente já caminhou bastante. Mas tem uma parte do cuidado com a casa que tem estado muito comigo. Tava, agora a gente já distribuiu mais, que era o cuidado com as roupas do bebê, da bebê. A gente ganhou muitas doações, a gente não comprou nada de roupa, foi só doação. Então estava organizando isso. E aí me bateu uma solidão, mas uma solidão enorme. E eu comecei a chorar de solidão. E eu não estava entendendo. Lógico que tem os hormônios que deixam tudo mais aflorado, mais sensível, mas tinha um lugar muito incompreensível. Do tamanho daquele choro. Porque era um ponto muito específico que estava na minha responsabilidade. Assim como a louça é de responsabilidade dele, o cuidado com a roupa da bebê é de responsabilidade minha. Então era um choro, exagerado. E aí eu fui olhar, fui investigar. Assim, parei de fazer o que eu estava fazendo. Fui pro meu, eu tenho um cantinho do pensamento aqui em casa, que é aonde eu vou quando eu preciso refletir. E aí fui pro meu cantinho do pensamento e aí fui me dando conta, assim, conversei com uma amiga querida, Gabi, que trabalha a maternidade e o feminismo, para entender o que estava acontecendo em mim. E aí eu entendi que eu estava adentrando o reino das invisíveis, que não tinha ninguém vendo aquele trabalho. Ninguém veria aquele trabalho. Eu poderia fazer um story. Gente, estou aqui dobrando as roupinhas da bebê, mas isso ia me desconectar da força, porque era um trabalho ritualístico até, né? Você pega de 0 a 3, ela vai ter esse tamanho. De 3 a 6 meses, ela vai ter esse tamanho. Tem uma força que acontece ali também de imaginar, né? Imaginar essa bebê aqui nos nossos braços. Então eu me dei conta disso, que era um choro da invisibilidade, que para mim é muito desafiador, porque eu sempre fui, sempre trabalhei por ser visível. Essa sempre foi uma defesa do meu ego, de aparecer. Então, por isso que eu digo que a vida foi muito generosa para mim, com essa pré-concepção, né, ter Um ano de processo de pré-concepção, porque tem sido muito trabalho para mim me desapegar dessa imagem da mulher fazedora, da mulher profissional e me
Te
abrir para
permitir
esse lugar,
mergulhar ao outro lado, não é?
que
E
é
aceitar.
ser invisível para milhares de pessoas e ser muito visível, mas muito visível para uma, minha filha. E ser a pessoa mais importante na existência dela, pelo menos por algum tempo. E isso é muito grandioso. Então eu sinto também que tem um lugar. Então eu ainda não vivi a maternidade em si, né? Ter a bebê aqui e viver essa invisibilidade. Porque a grávida ainda tem uma coisa na pandemia, não, mas tem uma coisa de exibir a barriga, todo mundo quer
Sim.
cuidar da grávida, é muito sobre
É.
a grávida, né?
Depois, quando o bebê nasce, esquecem-se que a grávida existe, a grávida, que já não é grávida, mas pronto, que a mãe existe e é tudo, parece que só existe o bebê. Que
Exato.
é de facto algo que também deixa as mulheres a sentirem-se, então, mas e eu também existo, não é? Onde, afinal, não sou importante, ou sou importante por causa do bebê? Enfim, eu noto que tu falas muito de sermos bichos, não é? De nos reconectarmos com o facto de sermos bichos, porque somos animais. De facto, nós somos animais. Por mais civilizados que nos tornemos, na essência, nós continuamos a ser animais. Tal como é o gato, como é o cão, enfim. E eu acho que tanto a gravidez e ainda mais fortemente a maternidade é nós nos desfazermos desta limpeza da sociedade, de uma personalidade e adentrarmos mesmo no bicho que somos. E aceitar, eu notei, claro que eu tive momentos que me desafiaram, porque também sou humana, logicamente, e a minha personalidade, o meu ego também existe, não é? Como qualquer pessoa. Mas eu sinto que o que sempre me ajudou nesses momentos foi eu conseguir perceber que, acima de tudo, eu sou um bicho. E tudo aquilo que eu fazia com a minha filha era intuitivo e fazia parte do processo. E quanto mais eu aceitasse e não resistisse ao processo, ou seja, eu aceitasse que naquele momento não era para estar a trabalhar, naquele momento não era para começar o meu negócio, que sempre tinha sido algo que eu queria muito, eu respeitar os tempos de cada coisa, entendes, sem querer pôr uma perna à frente da outra, foi algo que sempre me ajudou muito. Eu lembrar-me que, epá, calma, eu sou animal, eu sou mamífero acima de tudo. Por isso. Foi algo que de facto me direcionou e me permitiu não mergulhar às vezes numa tristeza ou o tal choro da invisibilidade, porque muitas vezes é normal, acho que as mulheres sentem muito isso de facto, porque ninguém vê, ninguém está lá para aplaudir,
Sim.
não vale a pena tirar um story, enfim, há pessoas que fazem, mas.
E eu fico pensando assim, como isso é representativo do mundo que a gente vive, que ser mãe, ser do lar, ser doméstica, é uma função tida como inferior. Aonde a gente se perdeu
Completamente.
de achar que trazer uma vida, nutrir uma vida, cuidar de uma vida,
É
se
inferior.
doar para uma vida, alimentar uma vida, é menos. Eu tenho pensado muito nisso, assim, aonde é que a gente errou na trajetória, né? Porque
Sim.
deveria ser algo muito louvável. E eu acho estranho que a gestante tenha esse ar de magia que eu sinto, assim, das poucas vezes que eu vou para a rua, né? A gente está bastante em casa, mas nas poucas vezes que eu vou para a rua, como tem olhares de encantamento, ou quando a gente. Como as pessoas perguntam do que você precisa, a gente tem um casal de amigos que vai visitar a gente agora, e porque é aniversário do meu marido, e aí eles não perguntaram assim, e aí, o que seu marido quer? Eles perguntaram, o que você quer? O que você quiser, a gente te dá.
Sim.
Então, eu acho que isso é real, assim, uma gestante está passando por processos muito transformadores, ela está prestes a viver o maior rito de passagem que uma pessoa pode viver, que é
Sem
adentrar esse
dúvida.
portal da maternidade. Então, acho sim que ela tem que ser bajulada, mimada. Mas o que acontece que quando a mulher entra no puerpério, isso some? O que, o, a, por quê? Eu não tenho conseguido compreender como é que as pessoas, por exemplo, vão visitar uma mulher recém-parida, né? Uma mulher no puerpério, e não leva presente para essa mulher. Não
Leva
leva
para o
um
bebê,
bolo para
né?
essa mulher, não lava a
É verdade.
louça que tá ali, não varre a casa, não pergunta como é que ela tá, não faz uma massagem no pé dela. Então, tem algo assim que eu sinto que é um desrespeito à vida, a quem é que
Sim.
cuida da vida, né? A mãe, como é esse arquétipo da que cuida da vida. E aí não me surpreende que a gente esteja sendo tão negligente com a mãe natureza,
Mãe
com as
natureza,
árvores,
exatamente.
com esse fazer que é invisível. A árvore não está falando, oi, eu estou aqui dando
Tiraram um story,
framboesas ou
né?
amoras. Ela não está fazendo story, ela está só fazendo o trabalho dela.
Exatamente.
E na maternidade eu vejo isso também. Então, não sei como é que vai ser para mim.
Sentes-te ansiosa com este processo? Como é que agora grávida tu olhas, sei lá, para aquilo que se avizinha? Porque eu lembro-me que eu chegava a uma altura que eu estava ansiosa, eu sentia-me assim entre mundos. Eu já nem era uma pessoa dita normal, uma mulher apenas, nem era mãe ainda, então eu sentia-me assim como se estivesse no limbo.
Sim.
Foi uma sensação um pouco estranha. Sentes-te
Eu
assim um
acho
bocadinho também?
que tem uma parte muito muito ruim de estar gestando durante uma pandemia, sendo um grupo de risco, né? Gestante como um grupo de risco. Então tem uma parte que eu adoraria estar com as amigas e estar abraçando, estar beijando, tá tudo isso acontecendo. Mas tem uma outra parte que está sendo muito rica e benéfica, para mim, pessoalmente, que é não estar tão em contato com as projeções dos outros
Sim,
sobre a
certo.
minha gestação. Então, eu não me sinto no limbo porque eu não tenho uma função agora para cumprir. Não, é como se eu não tivesse em relação com outras pessoas que esperassem uma função de mim.
Mas aí, por exemplo, em relação ao teu trabalho, que tu disseste que abrandaste, mas, por exemplo, de qualquer forma, o nosso ego emprenha o nosso trabalho, o nosso ego associa-se a tudo aquilo que nós fazemos, não é? Então, o nosso trabalho é uma parte de nós. Como é que tu te tens relacionado com isso? O ego ainda vai lá bater à porta a dizer: Carolina, devias estar a fazer mais posts, as pessoas vão se esquecer de ti, algo assim desse género.
Eu, no início da gestação, a gente estava ainda vivendo esse processo de luto, né? Então foi um tempo muito forte, assim, de viver a alegria de ter um bebê no ventre e viver a tristeza, de ter perdido alguém muito amado na família, né? Então foi tudo muito junto e, junto a isso, uma pandemia que possibilitou, não todas as pessoas, mas permitiu o não fazer. Então, tinha essa
É
permissão
verdade.
do não fazer. Então, nesse sentido, essa parte, fui agraciada com essa parte, né, por conta do meu perfil, de tudo que eu já estou trazendo, desse vício por ação. Então, eu não tinha o que falar, eu não tinha o que postar, eu não tinha essa energia, não tinha energia. E aí, em um determinado momento, eu comecei a sentir uma força de criação, me tomar, de querer ofertar para as pessoas, como uma imagem, a imagem que vinha para mim, tem uma imagem muito linda que é algumas espécies de árvores, quando elas estão para morrer, elas ofertam todos os seus nutrientes pelas raízes para que outras árvores da mesma espécie possam
Posso
receber essa sabedoria.
correndo, sim.
E eu comecei a me ver assim, prestes a morrer, porque eu acho que a maternidade é uma grande morte, e querendo ofertar. E aí fiquei nutrindo essa pergunta: como você quer ofertar? Como você quer servir agora? E o que chegava para mim era intimidade. Intimidade não é para muita gente. É um círculo íntimo. Então, hoje eu estou atendendo. Normalmente eu atendo 8 pessoas. Eu estou atendendo 2 pessoas. E eu estou em 2 processos, um semanal e um quinzenal com grupo, online, né? E são grupos. É entre 13 e 20 pessoas. São grupos pequenos, né? Normalmente eu trabalho com grupos maiores. E a gente tem criado uma intimidade muito grande nesses grupos. Então, a gestação faz parte desse processo. Apesar de não ser um processo que fala sobre maternidade, que fala sobre gestação, não é sobre isso, é sobre outros temas, né? Um é sobre trabalho com propósito e outro é sobre ocupar o seu lugar no mundo, que é o Assunção. E aí, quando eu criei o Assunção, que é esse projeto novo, né? Veio assim: vai ser para poucas pessoas e você não vai comunicar no Instagram. Foi essa a instrução que
Olha,
chegou.
que
Você
interessante.
não vai. Você vai só comunicar para as comunidades mais próximas, que era a newsletter e o canal no Telegram. E isso para mim foi tipo, sério? Que assim, eu tô há um tempo trabalhando, né, o meu posicionamento no Instagram, e aí vem esse último trabalho que eu vou fazer antes da maternidade.
Não,
Não sei quando eu
sim.
volto a trabalhar, não sei qual vai ser o tema do meu trabalho quando o meu puerpério terminar e eu quiser trabalhar de novo. É sério que esse último trabalho de ofertar né, como a árvore vai ser silencioso? E a instrução que chegava era: vai ser silencioso. Então, assim, eu sinto que a vida, com os desafios que ela tem trazido por aqui, tá sendo muito generosa comigo de mudar esse padrão mesmo do ego, da
Do
que quer
ego, sim.
aparecer. E eu sinto que. Ai, que legal, Tati. Tati, uma amiga
Tá cá em Portugal também.
e trabalha muito o tema da maternidade.
Ah, oh, que lindo. Vou
Inclusive,
espreitar.
tô com a sua almofada, Tati. Ela tem uma almofada que é a coisa melhor do mundo para gestante dormir, que é uma delícia. Que a barriga
Pois é,
encaixa.
preciso. É preciso mesmo.
Sim.
Olha, Carolina, falaste agora de uma coisa que eu também, engraçada, é uma frase que eu uso muito, que é ocupar o nosso lugar, ocupar o teu lugar. De que forma é que tu sentes que a mulher, quando passa por todas estas etapas de transformação, porque sim, a maternidade é uma morte, eu senti que parte de mim morreu, porque de facto algo se transformou. Tu não podemos ter a inocência de pensar que vai tudo continuar a ser como antes. Não, as coisas vão mudar, não são piores, não são melhores, são diferentes, são mais expansivas, são mais abertas, mas são diferentes. Então, como é que a mulher, em todas as suas etapas, pode conseguir de facto ocupar o seu lugar cada vez mais? Não termos medo de existir, de facto ocuparmos aquilo que nos pertence?
Sim, eu sinto assim que esse trabalho que chama Assunção, que vem de assumir o seu tamanho, ele é muito, muito associado com a gestação no nível sutil. Porque nesse lugar de ser bicho, né? Porque a gente vai mudando de tamanho. Ontem eu estava arrumando a casa, eu derrubei o tanto de coisa que eu derrubei arrumando a casa. É o quadril que tá mais largo, aí derruba um pote. É a barriga que bate não sei o quê.
E
Então
para abraçar o marido já é complicado, né? Não
já
é
vai de
barriga, está
lado,
entre
né?
nós.
Então, e os seios, e as roupas que não cabem
Não
mais, e
cabe
tudo.
mais,
E aí eu tô falando do corpo físico, mas tem também o corpo emocional que muda. O corpo espiritual é outro corpo.
E de que forma é que sentes que mudou para ti?
O corpo espiritual. A minha intuição é outra. Eu sempre fui intuitiva, mas a minha intuição tá
On fire.
escancarada. É como se a imagem que eu venho eu tô recebendo um outro ser. E é como se tivesse um
Está
canal
tudo
aqui de
aberto.
recepção, tá tudo aberto.
Está
E por
aberto.
isso também uma proteção energética é importante para gestantes, né? Eu sinto. Então, quando a Assunção veio, chegou para mim, quando eu estava no segundo mês de gestação, ainda não, nem tinha aberto essa notícia, a gente esperou até os 3 meses para contar. Foi com 1 mês e meio, 2 meses, quando a Assunção falou, porque foi uma instrução mesmo, como nunca tinha sido antes. Nesse lugar da intuição, vai ser assim esse trabalho. E quando ele chegou, e ele chegou com como eu ia divulgar, ele chegou com todas as informações,
Contudo.
veio junto com isso uma força muito grande de vou dar exemplos. Eu fechei a turma. Eu tava achando que eu ia demorar um mês para fechar a turma. Eu fechei a turma em 48 horas. Isso não é comum por aqui. E com pouca divulgação, né? Muito pouca divulgação.
Sim.
Os encontros são 9 encontros. Os encontros têm sido assim de uma força, de uma magia. E eu achava que 9 encontros eram pouco, mas
Sim.
tem sido assim de uma
Muito
profundidade
intenso.
muito. Para eu desenhar esses encontros, né? O fluxo desses encontros, as informações sempre estão chegando. Eu não estou precisando, não tem, acho que é isso. Não tem esforço envolvido.
Entendo.
Nenhum
Sim.
esforço envolvido, zero esforço envolvido. É tudo muito fluido. A equipe chegou de uma forma muito fluida. Então, eu acho que é esse lugar de ocupar o meu espaço, e de querer, e de deixar de querer ter um tamanho que eu não tenho.
Isso é muito
Seja
importante,
pequeno,
não é?
seja grande. Então,
Exatamente.
antes.
O tamanho real, não é?
Exato,
E
é
isso
isso
põe
que a gente
logo
tem
de lado o ego,
trabalhado.
porque o ego quer-nos fazer sempre grandes
Exato.
e, enfim, ou às vezes pequenos, mas pronto. E é de facto ocupar o real, aquilo que nós estamos, não é aquilo que nós somos, mas aquilo que nós estamos naquele momento, não é?
Sim, e agora, gestando, esse sempre foi um sonho meu desde pequena. É muito fácil para mim, tem sido muito fácil para mim não colocar o meu trabalho enquanto geração de renda como centro da minha vida. O centro da minha vida agora é
É o
o
outro.
avesso do meu umbigo, né? O que está atrás do
Sim.
meu umbigo é o centro da minha vida.
Sim.
E assim será por um tempo, eu imagino, por um bom tempo,
Sim.
depois que ela chegar, né? Então, eu acho que gestar também está me trazendo essa beleza de. Eu imagino que isso aconteça com todo mundo, que é ver o que é prioritário na vida. É
Sim.
uma grande reconfiguração de prioridade. Tem sido uma grande reconfiguração de prioridade.
Voltar ao essencial.
Exato, e aí vem esse lugar de qual é o seu tamanho real e como é que você pode ocupar o seu espaço no mundo. Porque o que eu vejo assim é que com principalmente o Instagram, principalmente para as mulheres, que fomos educadas a acreditar, né? Fomos estimuladas a acreditar que somos competitivas entre nós. Eu não tenho mais acreditado muito nisso, mas é isso que, né,
Ainda
a
é que
gente.
prevalece, sim, ainda é.
E aí o Instagram, ele vira um massacre para nossa autoimagem, porque sempre tem alguém melhor do que a gente. Então,
Começas as
quando veio.
comparações, sim.
Exato. Quando veio o herpes, no ano passado, né, que eu estava comentando, o herpes zoster, que me deixou. Foi o primeiro passo, assim, para esse olhar mais interno. Eu fiquei muito mais consciente de o que é que eu quero alimentar nas redes. Qual é o ritmo que eu quero postar, o quanto de ansiedade eu quero gerar em mim e nas pessoas. Então eu vejo que a gente se desconecta do nosso real tamanho, na distração do para fora. E na gestação isso acontece muito, assim, que como é que eu vou montar o quarto do bebê? O que que eu preciso comprar para bebê? Quantas mamadeiras? Quantas chupetas? Aí eu nem me pergunto, será que eu quero mamadeira?
Isso, nós temos que nos perguntar aquilo que de facto faz sentido para nós, não é aquilo que
Sim.
a sociedade nos dita que nós temos que fazer. Engraçado que as pessoas ficavam muito chocadas comigo quando me perguntavam: então, mas já organizaste o quarto a bebê? Já tens a mala pronta para ir para o hospital? Já tens isto? Já tens aquilo? E eu, não, está tudo relax, não tenho nada. E foi, eu comecei com contrações e eu não tinha sequer a mala pronta, mas tranquilo, põe-se meia dúzia de coisas e está, e vamos, e tudo bem,
Sim.
não é? É um bocado
Tem
de
essa
simplificar.
ansiedade, né? Uma ansiedade de que esteja tudo pronto, como se isso fosse a forma de cuidado. Eu entendo, assim, fazer a mala da maternidade se você for parir na maternidade, né? Você está cuidando da sua filha ou do seu filho, o quarto pronto, a gente está nesse momento agora de entender o que a gente quer para o quarto. Às vezes eu me sinto culpada de não querer fazer uma parede de um jeito específico, como se isso significasse que eu sou uma mãe pior. E aí eu fico, gente, o que que é mais importante? Eu ficar pensando na parede, me estressando com a parede do quarto ou passar 10 minutos aqui em conexão com a barriga, fechar o olho,
sem
conectar
dúvida,
com
sem
ela?
dúvida.
Então, acho que é um convite assim para outras formas de cuidar, outras formas de se conectar sem distração.
Sem distração, sim, exatamente. De que formas é que tu sentes que. De que forma é que tu sentes que queres viver a tua maternidade quando a tua cria chegar? De que forma é que tu sentes que a queres viver e de que formas é que tu sentes importantes de educar as outras pessoas, a respeitar o teu real valor? Porque, como nós estávamos a falar, existe muito esta coisa da desvalorização. Tornas-te mãe, já, antes de ser mãe tinhas valor porque carregavas a cria, depois de ser mãe já não tens, é só o bebê, enfim, e não há um trabalho propriamente ao qual nós nos possamos associar. Então, de que formas é que tu sentes importante de educar os outros a de facto mudar a perspectiva sobre as mães?
Aqui no Brasil a gente tem um termo, né, que é cuspir para cima. Eu não sei se aí em Portugal vocês falam assim. Mas imagina alguém
Não
que
exatamente, mas
cospe
eu
para
entendo, eu
cima.
sei. Sim.
Cai na testa, né? Você fica com o seu próprio cuspe.
Sim.
Então eu tenho tido muito cuidado para não cuspir para cima, no sentido de dizer eu não vou fazer isso, eu não vou fazer aquilo. E acho que é cedo para eu falar sobre como vai ser a minha maternidade, né? Eu posso dizer o que tem sido importante para a gente agora. Acho que primeiro de tudo é estarmos pai e mãe juntos, nessa criação. E eu entendo o tanto de privilégio que é ter um casal que se preparou para receber esse bebê, que está num relacionamento saudável, que pode se dedicar a esse ser que está chegando antes dele chegar. Eu hoje de manhã estava inclusive agradecendo por isso, assim, falando para bebê, bebê, que bom que a gente escolheu esse pai, que ele é muito maravilhoso.
Sim.
Então eu reconheço isso. Acho que é um privilégio e também uma construção, né?
Uma
Não é só um
construção,
privilégio,
sim.
é
Sim,
uma
tu construíram isso vocês, não é?
isso.
Então
Sim.
é fruto do vosso empenho e da vossa dedicação
Exato.
também.
Então, essa é a primeira coisa, assim, tá junto. Tá junto
Sim.
nisso. Demanda uma aldeia cuidar de uma criança, né?
Sim. Sim.
Então, pelo menos, duas pessoas precisam estar muito entregues para esse processo. E a outra coisa é não consumir o que eu acho que eu não vou precisar.
Sem
O que eu
dúvida,
não tenho
ser
certeza. Então, por exemplo, bomba de leite. Eu não sei como é aí em Portugal, mas aqui no
Eu também
Brasil.
não, porque eu tive a minha na China,
Ah, você
então
estava na China, é
estava na
verdade.
China, sim.
Não sei
Então
como
não
é na
faço ideia
China.
também. Na China eles são muito diferentes daqui, eles incentivam muito a fórmula e tudo, mas nós é tudo natural, consciente, enfim, ir sentindo. Eu tenho, acho que é um pouquinho nesse caminho que tu ias continuar, ir sentindo aquilo que é necessário, ir sentindo o corpo, deixando a
Exato.
nossa intuição falar. Então foi sempre um processo, tanto a gravidez como a maternidade, tudo muito intuitivo. Mas continua,
É
estavas a falar da bomba.
exatamente isso. Porque aí a bomba. Aí eu não. Pode ser que eu precise da bomba. Mas pode ser que eu não precise. Então eu vou comprar uma coisa
Que nem
que talvez eu
sabes se
não
vais precisar.
precise.
Exatamente, exatamente.
Não quero. Acho que energeticamente a casa fica toda cheia de tralha.
Sem dúvida,
E
sem
é
dúvida.
mais um recurso, né? Então, a gente está. Tudo que a gente pode, a gente está ou comprando de segunda mão, ou
Isso é tão
conseguindo com
importante.
doações.
Isso é tão importante. Nós
É.
fizemos exatamente o mesmo. E para lá, diz-me se sentes isto também. Nós sentíamos que, ao comprar em segunda mão ou de amigos, nós sentíamos que era como se aqueles objetos ganhassem uma nova vida, tinham um novo
Sim.
propósito, porque cumpriram o seu propósito naquela família e depois vinham para nós, até me estou a arrepiar, vinham para nós e tinham um novo propósito para viver e depois passavam, iriam ser passados para outros. Eu
Exato.
acho que isto ganha uma dimensão muito mais significativa, não é?
Exato, e a gente decidiu ter aquele berço acoplado na cama, né? É, co-sleep, né, que chama. E aí veio de um casal que eu não conhecia, mas um casal que eu perguntei no Instagram, tem alguém vendendo e tal, e aí chegou esse casal, e aí ela me mandou, a mãe, né, me mandou um áudio tão amoroso, desejando tantas coisas lindas,
Verdade,
falando, olha,
sim.
esse berço está indo cheio de amor, cheio de boas histórias, foi muito importante para a gente, e aí chega com isso, né? Com isso
É
incluído, com esse
verdade.
amor
Ganha
incluído. E as
uma
roupas dos meus
dimensão.
sobrinhos que chegaram, que têm uma história, as roupas da Liz e do Gabriel, que também estão chegando e têm uma história, vem cheio de amor. E
É
vem
verdade.
sem uso de recurso natural,
Exatamente.
né?
Também é uma
De
coisa que
mãe
também te
terra.
debruças muito, não é? A sustentabilidade. Podias
Então,
só
fralda
contar
de
assim um bocadinho
pano.
disso? Sim.
Sim. Você pediu para eu contar ou você quer contar? Não entendi.
Não, conta um bocadinho disso, da sustentabilidade, de como é que te surgiu essa preocupação, esse carinho,
Sim.
essa conexão, de fato. Porque lá está, é uma coisa que tu estás a associar à maternidade, não é? E é uma coisa que nós podemos associar a tudo, porque quanto mais sustentáveis formos, mais respeito nós mostramos pela nossa mãe, que no fundo é a mãe terra, não
Exato.
é?
Eu sinto isso, o que o respeito pela mãe gestante, a mãe puérpera, a mãe em qualquer lugar, é o respeito com a mãe terra também, né? Mas isso nasceu para mim, isso foi nascendo para mim, sabe, Andréia? Não foi um momento assim que pá, isso chegou, mas começou de novo com a prática de yoga e meditação, e aí, vendo o que era realmente necessário, eu trabalhava com moda, trabalhava com consumismo, né? Essa era.
Exatamente, completamente o oposto.
E aí fui vendo que tinha algo no meu corpo que não se encaixava. E aí, quando eu tirei sabático, eu fui primeiro para Israel e depois para Bali, eu trabalhei como voluntária em comunidades que trabalhavam a sustentabilidade, a permacultura, o empreendedorismo social. E ali foi muito orgânico para mim. Faz tanto sentido, assim, quando você se conecta com isso, é tão óbvio. É tão óbvio que a gente precisa cuidar do nosso habitat natural. É tão óbvio que para mim não foi não foi um grande processo, uma grande pesquisa. Foi tipo, tipo. Eu me lembro, a primeira vez que eu fiz cocô em banheiro seco, né? Em banheiro que composta depois. E era tão lógico aquilo. Meu corpo mesmo dizia:
Sim, tu
é
sentias no teu corpo.
lógico isso. Meu corpo falava: é lógico que isso aqui depois vai virar composto para uma horta que eu vou comer depois. Era um ciclo fechado, né? De novo voltar a ser bicho, né?
Nada se
Então,
desperdiça na realidade.
exato. E aí vem tudo isso, assim, né? Olhar para a gestação como essa perfeição, né? Eu olho para a placenta, gente. A placenta é uma coisa perfeita, um órgão que se gera junto com o bebê, que é uma irmã do bebê. E aí depois a placenta vira lixo
Orgânico.
hospitalar. Não, as pessoas jogam no lixo no hospital. Como assim? Uma coisa. Não faz sentido. E aí a gente olha para os povos antigos, o que que eles faziam com as placentas? Eles plantavam, eles comiam. Não é possível que algo tão maravilhoso como uma placenta, que nutre o bebê durante 9 meses, não tenha uso depois. É tudo tão perfeito na natureza, né? Então, a gente tem olhado tanto para a parte espiritual que eu acho que a parte espiritual e a parte ambiental estão muito conectadas. Muito, muito, muito conectadas. Porque é isso, eu consigo sentir que essa amoreira que está que mora aqui na minha frente há muito mais tempo do que eu moro, ela tem vida, ela tem personalidade. Pode parecer muito louco o que eu estou falando, mas eu me relaciono com ela.
Não, faz
Todos os
sentido, sim.
dias ela está aqui, ela tem um jeito de ser que é diferente da jabuticabeira que está
O
logo
mito,
depois. Elas
sim.
têm uma energia diferente, eu consigo perceber.
Sim.
É, então, tudo isso, assim. Aí olhar para o cocô do bebê, né? Como é que a gente vai fazer com fralda? Ontem eu passei 3 horas entendendo que tipo de fralda a gente ia usar e fazendo isso com alegria, porque também
Sim.
é um processo pedagógico para minha filha, né?
Claro.
O que ela vai aprender nesses primeiros anos de vida sobre cuidado com a terra? E eu vejo que as transformações que a gente está se propondo a fazer, enquanto geração, são transformações que a gente não vai ver. A gente não vai ver essa
Sim.
transformação em vida.
Estamos a plantá-las na realidade,
Exato.
não é?
Então, talvez a minha filha veja, e eu acho que ter filhos nesse momento do mundo com 7 bilhões e meio, um pouco mais até, precisa ser uma escolha muito escolhida,
É verdade, é verdade.
porque não tem pouca gente no mundo.
É
E
verdade.
aí, se a gente escolhe botar filho no mundo, com que consciência esse filho vai crescer?
Tem que ser com consciência e com responsabilidade, não é?
É.
Foi algo que durante muito tempo eu e meu marido nós dizíamos, nós sentimos o apelo de ter um filho, mas ao mesmo tempo, epá, não será egoísmo? Porque já o planeta está tão sobrecarregado, com tanta população, eu acho que as pessoas não pensam demasiado nisso. Pensam, mas toda a gente tem filhos, é uma coisa natural. Sim, é uma coisa natural, mas nós não vivemos isolados, não é? Mas ao
E a
mesmo tempo,
forma
depois
como a
chegamos.
gente está tendo filho não é natural. A forma como a gente
Certo,
está
exatamente.
desconectado do natural. Uma fralda
Completamente.
descartável não é uma coisa natural.
Certo, é verdade,
Né?
é verdade. Mas ao mesmo tempo, nós depois decidimos de facto ter, porque pensamos, nós podemos de facto educar esta pessoa a tornar-se alguém consciente que possa tomar conta do planeta e que faça depois escolhas conscientes. Então, acho que é uma sobrecarga, mas ao mesmo tempo responsável, digamos assim. Eu acho que isto é importante de nós termos.
Sim.
Carolina, antes de nós acabarmos, diz-nos só assim, para as mães que aqui estão, não sei se temos aqui muitas mães ou não, mas que vão assistir depois, que há muita gente que está a trabalhar agora, mas que conselhos é que tu dás? O que é que tu sentes ser importante? Só assim numa nota para nós finalizarmos.
Olha, eu acho que as mães vão poder me dizer mais o que que é importante. Eu posso falar para quem está gestando, né? O que tem sido importante para mim nessa gestação, nesse momento de mundo, que é reconhecer a sacralidade, o milagre que está acontecendo dentro de nós. E eu sei que isso parece clichê, né? Mas
Mas
é
quando
muito
sentido é
profundo.
real, é profundo, sim.
E que a gente possa não se distrair disso. Não se distrair e ter apoio, né? Mesmo que eu esteja vivendo essa gestação mais silenciosa, assim, eu estou sendo muito apoiada. Então, tem uma doula que está comigo, uma amiga maravilhosa, tenho minhas irmãs, tenho minha mãe, tenho meu pai, tenho meu marido. Então, gestar é um ato que é coletivo também. Não,
Sim.
não sou só eu. Eu estou sendo o canal dessa história, mas é um ato coletivo. E assim, aí é um pedido mesmo, como ser vivo que quer que as futuras gerações tenham uma experiência bonita na Terra, que é que a gente possa olhar para esse fazer invisível como algo sagrado, importante. Talvez a fala seja mais para quem não está gestando e não está maternando, né? Que
Sim.
é olhar para esse fazer invisível. De dobrar a roupa, de fazer o bolinho, de fazer um fígado dentro de você, de ter que fazer xixi a cada meia hora. Eu já tô assim, meu Deus, cadê
Sim.
meu xixi? E olhar para. E honrar essa fêmea é honrar a mãe terra, honrar esse fazer invisível, que não está diretamente sustentando a roda do sistema, né? A Silvia Federici
Certo,
fala isso, que.
certo.
Que esse fazer invisível da mãe É o que sustenta a nossa forma de vida, né? É o que faz os trabalhadores, né? Se a gente pensar nisso, que faz os trabalhadores, eu estou produzindo trabalhadores. Então,
Certo.
como é que é que a minha função é tão diminuída? E eu não estou falando que
Razoável.
ela tem que ser uma função valorizada porque eu estou produzindo trabalhadores. Não é isso que eu estou falando, por favor, tá? Mas eu estou gerando vida.
Que é o mais importante que pode haver,
É o
né?
mais importante. Então,
Sem
que a gente
dúvida.
possa respeitar quem está gerando vida. E o que que é isso? É respeitar não só uma mulher que está gestando, ou uma mulher que está amamentando, ou um pai ou uma mãe que estão cuidando, dedicando as suas vidas para cuidar de um ser vivo. Não tem nada mais sagrado do que isso. É valorizar uma composteira que está gerando vida. É valorizar uma árvore que está gerando vida. É valorizar um rio que está gerando vida. Esses fazeres invisíveis, né? É,
O
que não é
verdadeiro
só.
ritmo, não é? O verdadeiro
Exato.
ritmo, sim.
Então é um apelo que eu faço assim agora para que as futuras gerações possam desfrutar do milagre que é estar vivo no planeta Terra. É, e que é muita responsabilidade. Então, que esse fazer invisível seja mais respeitado, né? E que a gente dê mais valor, e aí estou falando isso como alguém que está atravessando esse portal agora, né? Que a gente dê mais valor ao sentir, ao intuir, ao
Sim.
instintivo, ao silencioso,
O silêncio, sim.
a esses
Sem dúvida.
fazeres silenciosos que é: fiz um bolo para dar para o meu vizinho, e isso está fora do mercado, não tem dinheiro envolvido. Eu fiz um leite para dar para minha
Só pelo
filha.
prazer de fazer, não é? Não propriamente associar a que alguém veja ou uma troca monetária, apenas pelo prazer de fazer e estar ali naquele momento a
Exato.
fazer. Sim,
Por
muito
amor,
lindo isso.
né?
Por
Por
amor.
afeto, por amor. O amor
Sim.
não está no mercado. Ele não é
Exatamente.
monetário, ele não é visível. A última coisa que eu quero trazer, tem um conceito no judaísmo que se chama tzedakah, que é a doação, né? Você fazer doações para outras pessoas. E o nível mais alto de tzedakah, ou seja, espiritualmente mais elevado, é aquele anônimo. Então você faz
Ah,
uma doação sem
exatamente.
dizer para quem. Então,
Tu queres ajudar
esse
e não precisas do reconhecimento, não
não
precisas que alguém te
precisa do
agradeça, é só
reconhecimento.
pelo amor de facto, isso
Isso.
é de facto
E aí
transcendente
tem
até.
isso, né, de gestar, estou preenchida por essa vida dentro de mim. Eu realmente não sinto que eu estou precisando. Não estou totalmente iluminada, né? Mas que eu estou precisando muito menos de reconhecimento externo. Quando a minha bebê
Sim.
mexe, é tipo: nossa, estamos muito junto aqui, tá tudo certo. Você tá
Sim.
maravilhosa aqui dentro, e é isso, temos uma outra, né? Então,
Muito
é
lindo.
um pouco isso assim que eu queria trazer. Estou muito feliz com essa nossa troca.
Muito obrigada, Carolina. Olha, estas últimas, isso que tu disseste, de facto, é muito importante. Eu espero que as pessoas, de facto, sintam isso, porque. Então, esta coisa do dar sem de facto nem sequer dizer quem foi, não é? Do anonimato, é muito. Dá que pensar, não é? Uma pessoa deixar sentir mesmo isso, dá que pensar. Muito, muito grata por estares aqui, por te partilhares connosco durante este bocadinho. E olha, desejo que continues a ter uma gravidez maravilhosa e que entres assim na maternidade, assim bem. Bem presente em ti mesma, bem conectada com a Mãe Terra, eu tenho a certeza que vai tudo correr exatamente como tem que correr. Assim,
Que assim seja, Andréia. Muito
que assim
grata por esse
seja.
espaço. Fico muito feliz com a nossa conexão e que a gente possa seguir tecendo a partir de já, a partir de fevereiro, se a vida. Se a Mãe Terra assim quiser, já com cria no colo, e aí eu vou pedir suas ajudas para como é que
Estamos
é essa coisa de ter cria no
aqui,
colo.
ah, é deixar ser de facto, conecta-te com o bicho que és e vai tudo correr bem. É
Que
mesmo
assim
isso.
seja.
Querida, um
Obrigada, meu
beijão
bem.
enorme, um abraço enorme. Pessoas
Um
lindas,
beijo.
muito obrigada por terem estado aqui connosco e vejo-vos em breve. Até à próxima. Tchau.